Gente boa que acompanha o Léo Ricardo, a gente hoje de prosa sobre música. Fui intimar o maestro Alberto Caetano, jovem que está à frente da Sociedade Filarmônica Minerva, que este ano festeja 120 anos. Realizou flashback, já teve Festival da Canção, vem aí Encontro de Filarmônicas, vem aí FEMUP, vem muita coisa para acontecer na cultura de Morro do Chapéu a partir da Sociedade Filarmônica Minerva. E nós vamos conhecer Alberto porque ele veio para cá apresentar-se com a filarmônica da qual ele fazia parte e de repente gostou. Eu quero saber como é que foi essa história. Ficou, foi uma proposta feita para trabalhar e está aqui em Morro do Chapéu já tem um bom tempo. Mas para começar, Alberto, primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite e nos conte um pouco quem é Alberto, suas origens, enfim, para a gente poder falar de música, falar de Minerva. Bem-vindo.
Olá, obrigado a todos os ouvintes, né? Ah, meu nome é Alberto Caetano dos Santos, sou natural de Santa Amaro da Purificação, né? É uma cidade no Recôncavo Baiano, coisa de 90 quilômetros de Salvador, pé de cachoeira daquela região. É, vim para Morro do Chapéu tocar em 2014 com a Filarmônica de Santo Estevão, no Encontro de Filarmônica. Vim para namorar e aí acabei ficando depois para poder pra tocar. É, trabalhava antes na Filarmônica de Rui Barbosa, a 2 de julho, e aí a Filarmônica lá fechou, teve uns problemas, a Minerva estava precisando de professora, de maestra, e aí me convidaram a ser maestra aqui, tô aqui desde então, ainda pouca.
Alberto, o Recôncavo é bastante reconhecido por esta oportunidade de preparação de musicistas, não só de músicos, filarmônicas de renome, né, a nível de Bahia e, por que não dizer, a nível de Brasil. Como é que é lugar comum dizer que isso influenciou você para se enveredar pelos caminhos da música?
Sim, minha cidade tem cinco filarmônicas, né? Apolo, que é a que eu vim, Leira dos Artistas, 19 de março, de Acup, do distrito, e tem a Rômulo Oliveira e a Lira de Verência. Então são cinco filarmônicas, né? Perto ali tem Cachoeira, São Félix, também tem, né, Cachorana, Draciliana, né, de Muritiba. Então a região toda é bem farta de filarmônica. E aí o que acontece? Eu sempre gostei, né, de tocar, sempre gostei de música. Não me dava muito bem na escola, em matéria, mas em música sempre fui exemplar, sempre tirava nota 10. E aí uma coisa foi levando a outra. É, eu tenho um tio que é maestro, me ajudou, né? E fui pra lá, fui pra cá, oportunidades, rodei a Bahia toda tocando. Tem muito lugar que eu já fui tocando só por filarmônica e outras coisas. E aí as coisas foram caminhando, né? Foi andando, foi indo pra frente, né?
Você falou do tio maestro. Alguém mais da família teria influenciado para música?
Sim, eu tenho um outro tio chamado Bel, né? Que é agente cultural também na cidade de Saubara, que é do lado de Santo Amaro, que é envolvido também em filarmônica, em caretas, né? Toda essa gama cultural ele é no meio também, e também é violeiro, né? Toca violão, canta, me instruiu. Ele brinca dizendo que quando eu tava no berço, ele cantava para mim no berço, e aí dali que eu virei músico, segundo ele. Tem esse tio que toca violão, né? Toca muito bem, canta muito bem. Tem um outro que é percussionista, Quezinho. Tem o meu tio, Alexandria, que é maestro, já foi maestro da banda de música Maestro Vanderlei, da polícia, né? Aposentado, reserva. Agora, tem um primo que é da polícia também, o William, que é clarinetista, primeiro clarinete da banda. Tem um outro primo, que é irmão, que é do Corpo de Bombeiro, toca trombone, né? E aí tem os outros primos também, mas eu não tenho tanto contato assim, mas também são música. A família é bem, por parte de pai, é bem enraizada. Já por parte de mãe só tem de música.
Se juntar a família, forma uma filarmônica.
Faz. Tem percussão, tem tudo. Tem muito, muita gente, né? Naquela parte de Sabará ali, meus parentes, tem muito. Meu pai tentou entrar pra filarmônica, acho que não, a veia musical não foi pra ele. Aí ele seguiu o caminho da educação por outra parte, mas também é um grande admirador, né? Tá sempre aqui com a gente nos encontros de filarmônica. Mas minha família mesmo, na parte de pai, tem muita gente que toca muito. Dá pra fazer uma banda. Dá pra fazer uma.
Que beleza. Bom, quando você vê um jovem ali com os olhos brilhando para uma filarmônica tocando, geralmente ele pergunta a quem ele tem maior aproximação, e às vezes até o maestro, como é que faz para tocar sax? Como é que faz para tocar trombone? Ele tem um instrumento do coração, mas você é multi-instrumentista, mas tem um instrumento do coração?
Eu toco arranho em alguns instrumentos, né? Meu instrumento mesmo de criação de coração é o trombone. Eu iniciei na percussão, mas o instrumento que eu me identifiquei, que eu toco até hoje, é o trombone vara, né? Sou trombonista, toco os outros, toco sax, todas essas coisas, né? Que não é fácil, Mas o meu instrumento mesmo é o trombone, sou trombonista.
A região tem muito músico autodidata, né? E acho isso fantástico, a pessoa conseguir ali, como se costuma dizer, de ouvido, fazer acontecer a música do seu jeito, da sua forma, e acaba dando certo. Mas de repente, vamos entrar para a filarmônica. Qual é o caminho? Começa de que forma? Qual é a idade adequada? Existe isso? Ou dos 8 aos 80 pode se tornar músico desde que tenha força de vontade? Qual seria o primeiro instrumento? Inclusive para a pessoa aí dizendo assim, rapaz, eu estou sendo mastigado aqui, crucificado na flauta, no instrumento A, B, C, mas o que eu quero tocar é aquele instrumento ali. Mas tem que passar por um período de adaptação e de aprendizado.
Isso. Olha, de qualquer forma, a primeira etapa é a parte teórica, né? A filarmônica trabalha muito com partitura, facilita muito a vida do músico. Se não estiver lendo partitura, fica bem complicado de tocar as coisas, né? Porque só ficar tocando no ouvido dá pra tocar, mas é bem complicado. A primeira etapa é a parte teórica, aprender a ler partitura, que não é difícil, não é complicado. Algumas músicas são um pouquinho chatinhas e tal, mas as músicas mais conhecidas, que a gente mais usa, partituras são fáceis, né? Só você parar com um pouquinho de paciência e aprende. Depois vem a questão do músico. Geralmente tem alguns instrumentos que exigem mais do intelecto de um do que de outro, né? Por exemplo, o sax, né? A linha de sax são instrumentos que, por exemplo, o sax alto, que é o mais comercial, que todo mundo mais conhece, é um instrumento que ele faz muita melodia, né? Então, assim, tem melodias que são fáceis, mas tem outras que não, e ele é muito alto. O nome dele é, já diz, já, sax alto. Não por esse motivo, mas ele é muito alto, o som dele, a altura. E aí o que acontece? Ele recebe bastante. Então, quem toca sax alto tem que ter um domínio sobre o instrumento grande. Aí vamos pro soprano, né? Que também é um instrumento mais agudo do que o sax alto, que é o menor também e tal. Tem que ter também um estudo grande em cima, né? O tenor, que já é mais complicado na questão de partitura do que de sopro. Que o sax tenor, ele é maior, o uso dele é mais complexo, porque ele faz o contracanto da banda junto com a melodia, e aí tem que ter um estudo bem aprofundado em cima, né, para poder fazer. E o barito, que faz a marcação, mas também pode fazer a melodia também, para fazer um contraponto em algum momento, né? Então o que acontece é mais a questão dos instrumentos. Os instrumentos, que eu costumo dizer para os meninos, o difícil não é o instrumento, o difícil é o que você quer tocar nele. Um asa branca é fácil em qualquer instrumento, mas um brasileirinho, todo instrumento é difícil. Uhum. Então não tem essa coisa. É mais a questão da perseverança. Só que, às vezes, a pessoa tem aptidão para tocar determinado instrumento. Por exemplo, eu tenho aptidão para tocar instrumento de bocal. Eu toco trombone, eu gosto de tocar trombone, né? Sou trombonista e tal. Instrumento de paleta, assim, saxofone, clarinete, essas coisas, eu toco, consigo tocar. Mas você nota que eu tenho mais aptidão e facilidade, não porque eu estudo trombone, mas eu tenho mais aptidão e facilidade para tocar o instrumento de bocal. Então isso às vezes é por conta da pessoa, do porte físico. Às vezes também questão assim de intelecto, né? Tem pessoa que se dá melhor com aquele instrumento, tem pessoa que se dá melhor com outro instrumento, né? Eu, por exemplo, era muito ruim de escola, não gostava de estudar. Porém, o trombone exige muito estudo, porque ele é bem complexo, as posições e tal. E me dei bem. Então, é relativo, né? Aí é o que vem meu trabalho. Eu que analiso direitinho o que o aluno, para onde é que ele vai. Aí o aluno passou na parte teórica, concluiu. Vamos pro instrumento, né? Vamos ver o instrumento que se encaixa melhor nele. E aí, para frente. A depender, às vezes eu passo um sax para um aluno, mas o instrumento que ele vai casar certinho é um tuba. Né? Pode acontecer, né? Às vezes o instrumento que o aluno quer é um sonho tocar trompete, acha a trompete linda, mas quando ele experimenta o instrumento de percussão, ele se sente mais à vontade. Então tem essa questão. O que eu acho que no meu ver, é assim: todo mundo tem seu instrumento, né? A música às vezes não é para todo mundo, mas quando a música tá para a pessoa assim, todo mundo tem o seu instrumento, que é aquele instrumento que você, aquela roupa preferida que você veste e vai pra frente. É muito relativo de pessoa pra pessoa, né?
Acontece com o jogador de futebol, né? O cara às vezes é centroavante e acaba goleiro.
Isso.
Tudo tá totalmente inverso. Mas já aconteceu de algum aluno desistir da música por conta que queria ser saxofonista e ele acabou ali num outro instrumento qualquer que não era do gosto dele? Ele disse, eu não quero esse, não, eu vou desistir.
Já ouvi isso? Várias vezes. Teve um aluno aqui que eu passei o prato, falei, rapaz, eu acho que você se encaixa melhor na percussão. Ele tocou a percussão, ficou uns dias, você via contente, mas os pais, não, que você não. Que prato não é instrumento de gente, prato é instrumento de doido, você ficar batendo, batendo. Não, eu quero que você toque sax, toque sax, toque sax. E aí o menino, acho que ficou dividido entre a família e ele próprio. Poderia ter sido um ótimo percussionista, aí desistiu. Chorou um bocado, não, rapaz. Eu conversei com a mãe, conversei com o pai, não, que negócio de prato, né? Não é instrumento de gente, não. Enfim, aí perdeu. É coisa que não é a gente que manda, não. É o. Como é que fala? É da pessoa. Né? Uhum. Temos o caso aqui de Gabriel, o filho de Romeu. Gabriel entrou na Filarmônica tocando trompa, que era seco, pequeno, mirrado, todo raquítico. Eu falei, não vou dar um instrumento grande, é um menino daquele. Deu uma trompa, que era o instrumento mais leve que tem na banda pra tocar. Gabriel tocou um tempo, mas não rendeu muito bem. O instrumento de Gabriel se saiu melhor, assim, em questão de rendimento, de gostar e tudo, foi o tuba. O tuba é quase 10 vezes o tamanho de Gabriel. E o peso. Um tuba, um sousafone, é 13, 15, 16 quilos. Gabriel bem magrinho e toca de um jeito estratosférico. Entendeu? Então, não é eu. É a natureza da pessoa. A natureza, né?
Bom, eu costumo dizer que a gente dá uma pausa na prosa e coloca uma cantiga, uma moda. E naturalmente que o maestro vai querer ouvir música de filarmônica, de orquestra, né? Enfim, ver o trabalho que ele faz, mesmo que não sendo a sua banda propriamente, mas sendo executado também na programação do rádio. Você sugeriu uma versão de filarmônica para a música de Ivan Lins, Um Novo Tempo. Se quiser contextualizar, fica à vontade e dedicar também.
Ah, uma música muito linda, inclusive vai entrar no repertório da filarmônica. Ivan Lins é um tecladista, né? É muito famoso, é ótimo cantor, excelente cantor. E assim, sou muito fã do trabalho dele. E tem um arranjo da Funarte, né? Que toda a Filarmônica teve, né? Que é o repertório de ouro das bandas de música. Que foram músicas, né? Arranjos de maestros que, assim, as preferidas no tempo. E aí foi feita. E aí é uma música muito bonita, muito, muito. Se você pegar a letra pra poder escutar, é uma música bem, bem, bem interessante de se escutar. Aí, minha pedida aí pra tocar.
Dedica pra alguém?
Pra todos os músicos do morro que estiverem disponíveis na rádio pra escutar.
Vamos ouvir então, a gente volta pra continuar a prosa.